Um, dois, começou a bater o cronômetro aí, estamos ao vivo! Inacreditavelmente ao vivo, depois de uma vitória. Assim, eu não sei nem como proceder aqui, eu tinha feito um roteiro, já não serve mais nada aqui, eu tô perdido. O Avaí ganhou um jogo, estamos ao vivo aqui. E queria dar uma boa tarde para vocês aí, depois dessa linda vitória de virada do Avaí. Ganhamos lá em Itajaí. Uma partida boa do Avaí no segundo tempo, principalmente, então. Até uma alegria fazer aqui, né? Não sei nem como agir aqui no programa. No programa de hoje teremos aí direto da quente Buenos Aires, né? Que eu tenho visto aí que tá uma onda de calor muito grande. O Ariel, que, pô, deixou a barba do Messi em homenagem ao título, tá similar ao baixista Adalto das Aranhas. Então, Ariel aí com todas as suas faces aí. Ariel, uma boa tarde aí, obrigado pela presença.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Mozart. Cara, quando o Avaí ganha, tudo é melhor na vida, né? Então, estamos bem felizes. Uma vitória suada, mas de virada, coisa mais linda ainda. Então, bem feliz. E como tu falaste, Buenos Aires está muito quente. Hoje chegou em 34 graus. Ontem, anteontem também, 34, 35. Está uma onda de calor muito, muito grande. Muito grande.
Ah, coisa boa. Então tá bom. Verãozinho em Buenos Aires aí deve tá uma delícia. Parece Criciúma, né, ô Mozart?
Mas isso mesmo.
Também não é fácil, né? E agora o nosso boa noite para o Mozart, do arroba Olheiros. Como sempre, digo pessoal aí, não é puxar o saco do Mozart, mas é o melhor perfil do futebol brasileiro, principalmente do futebol de base. Mozart, dá o teu boa tarde pra gente aí. Obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Felipe Borges. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, pessoal do chat. Boa tarde a todos que vão assistir também a gravação. Prazer estar aqui. Mencionar que hoje tivemos os comentários na transmissão do Gabriel Fu,
É
que já esteve
verdade.
na live do Olheiros duas vezes, é um basista e está aí crescendo na carreira de comentarista. Um bom rapaz, um cara que a gente gosta bastante. E o Avaí fez uma vitória importante, um jogo complicado pelo calor, pelo campo ruim. Primeiro tempo difícil, né, arrastado.
Sim.
E aí, no segundo tempo, algumas trocas funcionaram, né? O Alex fez algumas trocas importantes, algumas por necessidade, não só por questão técnica, tática. Elas funcionaram e o Avaí conseguiu uma virada muito, muito importante. E é um ponto interessante que o Avaí tomou três gols estranhos, né? Fora de casa até agora no Catarinense. Não foram jogadas construídas e tal, mas teve força mental para virar e também algumas das substituições, como eu falei, bem felizes do Alex.
É verdade, Mozart, novamente, obrigado pela presença. Ariel, Mozart já começou a entrar um pouquinho ali no, na análise do jogo, então deixa eu te perguntar, o que que te pareceu essa vitória do Avaí hoje, né? Um clima muito quente em Itajaí, o primeiro tempo amarrado, né? Mas o segundo tempo, depois do gol, principalmente, um golaço do Avaí, né? Eu acho que o Avaí entrou no jogo e botou a bola no chão e comandou as ações da partida, né? O que te pareceu nesse Marcílio Dias 1? Avaí 2 aí, Ariel.
Então, como tu falaste, primeiro tempo eu não gostei. O Avaí, uma situação meio estranha, o que mostra uma fase do jogo, né? Eu estava vendo as estatísticas no primeiro tempo. O Avaí teve mais passes vendados do que o Marcílio. Só que não chegou no gol. Só teve a única chance no primeiro tempo foi um cabeçaço do Lipe no último minuto, minuto 50.
Sim.
Não chegou no gol. Então, isso implica que o Avaí toca a bola, mas na defesa, no meio campo, mas não é profunda, né? Pelo menos no primeiro tempo, tô falando, né? Então, Marcílio Dias chegou com mais chances, tinha o camisa 10 dele, um Juninho, que ele deu um bom chute, que o goleiro do Avaí, o Igor Bon, tirou bem. Então, primeiro tempo eu não gostei, acho que o Marcílio foi superior. Já no segundo tempo começou o jogo, veio um gol estranho, como falou o Moça, né? Mais um gol estranho. Na real, a barreira abre muito, né? A barreira fica assim meio destrambalhada, né? Abre e a bola sobra aí e cai no segundo pau. Vem um zagueiro dele, o Vitor, acho que é, faz o gol. Mas surpreendentemente, para mim, né? O Avaí reagiu bem, começou a ter mais posse de bola. Fez um golaço do Vaguinho, que lamentavelmente ele, no, na hora que ele fez o gol, ele machucou, porque eu vi o auxiliar do Avaí pedindo a mudança, enquanto os jogadores estavam ainda festejando o gol, né, atrás do gol.
Sim.
Mas depois disso, o Avaí continuou bem, continuou com posse de bola. O Marcílio Dias já o cansou, ou já para ele, já empate estava bem, e o Avaí continuou jogando, criando algumas chances, entraram muito bem os guris, muito bem, o Gustavo, muito bem o Macaé, muito bem o Andrei, depois vou fazer uma menção à parte para o lançamento do Andrei no gol do Gustavo no, sim, no segundo gol. Então, e virada, jogando de visitante, todo mundo sabe que Itajaí é um lugar difícil para jogar, muito calor. Então, para mim foi uma vitória muito importante, vai ser importante para o torneio, vai ser importante para o time pegar mais confiança, para o Alex trabalhar. Então, tem coisas que eu continuo achando que tem que modificar, né? Um exemplo, já falamos em outro jogo, o Thales Oleques continua sendo capitão do Avaí. Eu não concordo com isso. Mas sim, é muito melhor trabalhar na vitória do que trabalhar com a pressão da derrota. Então, para mim, foi um jogo bom, uma vitória importante. E, bom, vamos continuar vendo o desenvolvimento do trabalho do Alex, né?
É verdade, Ariel. É realmente o jogo, principalmente o segundo tempo do Avaí, foi bom, né? Eu concordo contigo, achei que o Avaí reagiu rápido, né? O primeiro tempo, o que eu vi, assim, o que me parece muito interessante no trabalho do Alex, é que a cada jogo a gente vê alguma coisa diferente no trabalho dele, né? Então, é aquele esquema, é o copo meio cheio, o copo meio vazio. Se perde, né? A gente teria dizendo, ah, não, a gente está vendo alguma coisa nova, mas não tem resultado e tal. E como o Ariel falou, mesmo com alguns problemas, né? É melhor corrigir esses problemas na vitória, né? Acho que tem muito mais tranquilidade e muito menos pressão para fazer essas coisas, né? E no primeiro tempo que eu gostei bastante foi a movimentação, o Ricardo Bueno várias vezes vindo, aliás, muito bem, né? Tecnicamente, ele é muito bom jogador, assim, ele é muito acima da média, o jeito que ele domina a bola, a inteligência que ele tem, os passes, assim, inclusive, final do jogo hoje ele estava praticamente trabalhando de 10 por trás do Gustavo ali, então, assim, o jogador, tecnicamente, eu acho que dá muita opção para o Avaí para montar o ataque. Ele dá muita opção, porque ele sabe sair da área, sabe finalizar, eu acho um grande jogador. E
essa é uma coisa que eu queria destacar. Diga. Eu queria destacar do Ricardo Bueno, né? Que me surpreendeu também, né? É difícil explicar que o time fez 5 gols e o camisa 9 não fez nenhum. Mas mesmo assim, jogou bem. Os últimos dois jogos jogou muito bem, ajudando na criação, bem fisicamente. Também me surpreendeu o Robinho, aguentaram os dois o jogo inteiro, são caras de 35 anos, então me surpreendeu muito, tanto sim, o Robinho quanto o Bueno, concordo.
E no primeiro tempo, sim, foi amarrado, muito calor, né? O Marcílio Dias, principalmente da metade para o fim do primeiro tempo, eu achei que o Avaí também não encontrava muito Marcílio no jogo, eu achei que o jogo estava muita bola na área, eu achei que o jogo ficou complicado para o Avaí. E aí começa o segundo tempo, no intervalo, o Alex bota o Gustavo no lugar do Filipinho e o Alex altera o sistema de jogo ainda no 0-0, né? Eu até acho que ver o jogo na televisão é um pouco complicado, mas eu acho que ele alterou o esquema novamente já na entrada. O Robinho, ele estava mais de meio de armador, de meio campista armador no jogo em casa com o Camboriú. Hoje ele voltou a trabalhar um pouco de médio na linha do Eduardo, e quando entrou o segundo tempo, o Alex mudou novamente o esquema, um esquema que ele não tinha feito ainda. Ele bota o Gustavo no lugar do Filipinho, não sei se o Filipinho sentiu alguma coisa. E aí ele bota uma dupla de ataque com o Gustavo e o Ricardo Bueno lá na frente. E aí o Robinho armando um pouco pelo lado esquerdo. E aí ele faz a linha de quatro ali. Daí do lado o Eduardo, o Giva e na direita
o Vagninho e depois o Lucas Silva, né?
Exatamente, Wagner e depois o Lucas Silva. E aí o Avaí acaba tomando o gol, concordo com o Ariel, abre a barreira, né? Então a bola bate na barreira, o zagueiro entra dividindo, o gol assim não foi uma jogada, o Avaí não foi envolvido pelo Marcílio quando tomou o gol. Em seguida o Avaí faz um golaço, né? O azar do Wagninho é que não foi no Bernabéu, né? Aí faz um gol desse do Dr. Ercílio Luiz, pô, o gol cai para nota 7, né? Se faz um gol desse no Bernabéu, moça, tinha 9,5, né? Que é o jeito que ele, o cruzamento do Natanael. E o jeito que ele pega na bola num estádio bonito, uma grama bonita, uma câmera em HD, isso aí seria ia brigar pelo prêmio Puskas, né? Importante dizer também que foi aquele formato de ataque que o Alex já colocou contra a Chapecoense aqui, que é o ataque posicional que ele gosta de fazer, né? Então a bola sai da ponta esquerda com o Natanael e ela vai lá para o extremo na direita nas costas da zaga, a zaga do Marcílio não acha ele e ele faz o gol. Então isso também é mérito do treinador. E a partir daí eu achei que o Avaí começou a comandar o jogo, o Marcílio sentiu, pesou pro Marcílio, e aí ele, só para finalizar aqui a busca mental dos lances, né? Ele continua jogando no 4-4-2 o intervalo todo, o Wagninho machuca, entra o Lucas Silva fazendo a direita, e aí depois ele bota o Andrei no lugar do Eduardo, e o Thiago Rosa no lugar do Natanael. O Andrei no Eduardo, ele meio que fez um tripé no meio de campo, depois com a entrada do Macaé, que ele entrou no lugar do Giva, então ficava o Macaé, o Andrei e o Robinho, e o Ricardo Bueno vinha trabalhar por trás do Gustavo, pela direita o Lucas Silva, e pela esquerda quem estava fazendo o corredor era o lateral, então ficou um 4-4-2 meio penso assim, meio que um 4-3-3 sem aquele atacante aberto na esquerda, o Ricardo Bueno acabava vindo às vezes fazer esse papel também. E aí no final, aos 40 minutos, e aí até queria depois passar para o Mozart, um golaço, né? O golaço da virada do Avaí, o golaço do Gustavo, mas eu queria chamar a atenção para o início da jogada. O Thiago Rosa, ele pega uma bola no campo de defesa, cercado por três jogadores do Marcílio. A bola na pressão, uma bola difícil, e ele mete a bola para o Andrei, limpo. Então ali é passe de quem conhece mesmo. Aí o Andrei mete outro bolão nas costas da zaga, o Gustavo com tranquilidade, dribla o goleiro e faz o gol. Então, assim, as modificações foram boas, entraram bem no jogo, né, tecnicamente, os jogadores que entraram. E, além do jogo, queria te perguntar um pouco sobre o Thiago Rosa, Mozart. Me surpreendeu. Estou curioso para ver ele no estádio, porque a bola que ele tirou da pressão e depois o cruzamento que ele deu ali, sem distância da bola, o jeito que ele pegou na bola. Olha, se o Natanael ficar com esse papinho de só quer jogar na lateral, capaz de não jogar, tá? Mozart, e o Thiago Rosa, que jogador, hein, aparentemente?
Muito bom jogador tecnicamente, até comentei sobre ele no pós-jogo da Chapecoense, né? Ele é um atleta muito bom tecnicamente, como eu disse, bate bem na bola, inteligente, tranquilo, não se apavora diante da pressão. Sim. Que você citou. E isso é uma qualidade que não é todo mundo que tem, não é todo jogador que tem. E eu tinha dúvidas, eu falei isso no pós-jogo da Chapecoense, sobre a parte física, como é que ele viria fisicamente, porque tecnicamente a gente sabia que era muito bom, teve algumas lesões no Grêmio, ele chegou a ser cotado, e eu achava na época o melhor lateral dele da geração, eu acho que a geração dele que é 2002, no Brasil ele era o melhor, e poderia ter sido campeão mundial naquela geração, não foi porque ele também teve esses problemas de lesão, mas no Grêmio ele não desenvolveu aquilo que algumas pessoas esperavam. Quando a Vai trouxe, eu fiquei animado, assim, eu achava, não, é um atleta que pode agregar. O Natanael é um bom jogador, acho que tem mais momentos bons do que ruins no Avaí, mas você precisava de uma sombra ou alguém que jogasse até com ele em algumas situações. Eu acho que o Thiago Rosa soma, porque ele tem essa virtude que gelar a bola no momento que está todo mundo meio desesperado, assim, não se desespera, né? É um pouco Lipe também como zagueiro, às vezes o jogo está tenso, ele está lá dando toque dele com tranquilidade, saindo para o jogo. Então, o Thiago Rosa agrega muito, entrou muito bem. No final também deu um cruzamento na cabeça, né? Quer dizer, ele tem essa virtude. Sim. De cruzar bem também. E é um atleta que vai agregar muito. Eu queria só complementar em cima dessa questão do Thiago, que além de ganhar uma opção como o Thiago, eu vejo que esses dois últimos jogos, principalmente, deram mais opções de elenco para o Alex. Então ele fez alguns testes. E hoje, por mais que a lesão do Vagninho seja uma lesão que se lamente, porque ele está voando, né, nesses dois últimos jogos, fez um golaço e se lesionou, você coloca o Gustavo no intervalo, responde bem, você coloca o Lucas Silva, agregou, você coloca o Andrei, você coloca o Macaé, você coloca o Thiago Rosa, todos eles respondendo bem, né? O Filipinho é um jogador que vai ser importante durante a temporada, ainda que tenha saído no intervalo. Então hoje o Alex, não é que ele precise colocar o Gustavo como titular ou o Filipinho como titular, mas ele sabe que se precisar de um deles, ele vai responder. Então, ter um elenco, montar um elenco que tem esses jogadores jovens afirmados no profissional, é fantástico, porque quando você chegar à Série B, não se pode fazer o que fez com o Lipe. O Lipe respondeu bem. Ele, sim, estreou numa Série A na fogueira, né? Mesmo o Avaí já praticamente rebaixado, jogou contra o Flamengo fora, foi melhor em campo, fez gol da vitória, mas o Lipe é fora da curva. Uhum. Então, o ideal é você ir afirmando esses jogadores no estadual para quando chegar a Série B, pô, eu não preciso contratar um ponta para compor elenco. O Gustavo já faz esse papel. Uhum. Eu vou trazer um cara que vai chegar para jogar, ser titular absoluto do Avaí. Mas eu não preciso trazer um cara para ser o Gustavo. O Gustavo já está aí. O Filipinho já está aí. Né? O Andrei e o Macaé já estão aí. Não preciso trazer um meio campo para complementar o elenco. Eu preciso trazer um meio campo para chegar e vestir a camisa e ser titular. Então, eu acho que o Alex está fazendo muito bem. Hoje o Avaí tem peças para mudar o jogo durante a partida. Isso dá uma tranquilidade, porque quando começa a temporada a gente não sabe quem vai responder. O Gustavo foi muito criticado em outros momentos, porque não entrou bem, afobado, em algumas situações, normal, é um jovem, mas você já vê ele entrando um pouquinho mais de confiança. Quem sabe seja a temporada para ele desabrochar no profissional e virar uma opção. Tem força, tem velocidade, sempre soube fazer gol. Faltava, acho que, a parte psicológica, mas tranquilo. Às vezes ele queria correr mais que a bola, tropeçava na bola e o pessoal, a torcida já vaiava. Agora não, ele entrou, driblou o goleiro, fez o gol. Tenho certeza que vai dar muita confiança para ele.
Não, e assim, né, Mozart, o pessoal reclama, tem muita gente que reclama do estadual, às vezes é muito longo, às vezes não é, enfim, cabe discussão, né, no qual formato. E também se esse estadual é bem vendido, né? Também tem isso, como que é tratado o produto. Depois a gente pode até mais para frente no programa falar sobre adiamento de jogos e tudo. Mas o estadual serve para algumas coisas importantíssimas, né? Porque o jogo que a gurizada entrou hoje estava empatado, né? Assim, o Gustavo, quando entrou, estava no 0-0, logo tomou o gol. Depois a gurizada nova que entrou estava no 1-1 e jogar lá em Itajaí nunca foi fácil, independente de qual Marcílio Dias é, né? Então pode ser o Marcílio Dias da Série C, da Série D, mas o jogo lá, eu não lembro do Avaí passear assim em Itajaí. Ser um jogo tranquilo, botar a bola no chão, ganhar de 2-3-0. Eu não lembro do Avaí fazer isso lá, tá? Lá é sempre pegado, eles sempre tratam como clássico. Então o bicho pega lá em Itajaí, os caras entraram no fogo e corresponderam. Então eu acho que para isso o estadual é sensacional, porque eu duvido que tenha mais pressão para jogar em Ponta Grossa, numa Série B, do que para jogar em Itajaí contra o Marcílio. Então, essa parte de desenvolvimento profissional dos jovens, eu acho que o estadual conta. Que tu pega um Brusque lá no Bafo, é complicado. Eu prefiro pegar o Londrina na Série B. Então, assim, algumas coisas do estadual são interessantes. E outro ponto que tu tocasse, Mozart, que eu acho bem interessante, são os jogadores que o Alex está ganhando em formato de coringa, né? Então, vou citar dois jogadores aqui, que a turma dá uma reclamada, mas, pô, o Lourenço era um cara que eu gostava de ter no grupo, por quê? Porque jogava de lateral, precisou, jogava de ponta, precisou jogar no meio. Então, quando tem no grupo um cara desse, tu evita contratar, às vezes, mais dois, três caras para fazer funções ali que ficam, e principalmente para time que tem problema financeiramente, eu acho que coringas são interessantes. O Getúlio era um outro coringa. Ah, dá para jogar de nove, dá para jogar na ponta direita, jogava na ponta esquerda. Ah, tem que entrar para marcar o lateral. Ele entrava para marcar o lateral. Então, são jogadores que completam o teu elenco sem ter um elenco tão numeroso, né? Então, a gente vê hoje o Ricardo Bueno, que a gente ganha ele, às vezes, até como camisa 10. Dá para ver que ele consegue jogar de dupla com um 9 mais de referência, talvez até com mais força física, e ele um cara mais técnico trabalhando por trás, né? Então, a gente vê que ele ganhou essa opção. O Vagninho, a gente já viu que joga dos dois lados e sabe finalizar, então é um jogador que o Alex ganha também. O Andrei é um cara muito dinâmico, chega no ataque também com muita força física para recompor. Tem Thiago Rosa e tem Natanael, que tu pode às vezes botar o Natanael numa linha da frente, o Thiago Rosa numa linha atrás. Fisicamente o Thiago Rosa já é um cara de mais imposição física que o Natanael, então para a Série B também é importante. Então eu acho que o Avaí ganha com opções assim que podem jogar em várias posições, né? O que te parece isso, Ariel, do trabalho do Alex? Rapidamente, já em três jogos, a gente já vê vários esquemas utilizados e jogadores jogando em diversas posições. Então, é um misto de mérito do Alex e de cobertor curto, Ariel?
Concordo com isso. Acho que dá para ver que tem versatilidade, tem variantes, e isso é muito bom para qualquer treinador. Mais em dia hoje, que o futebol é muito dinâmico, né? Tu tem que se adaptar a um time ou outro, então acho que é uma coisa muito boa. E outra coisa que achei também, que não sei se eu sou o Alex que fez, mas achei o elenco muito solidário um com o outro, sempre um correndo pelo outro. E vou dar um exemplo disso, que não queria fugir do tema, estava falando antes, não quis interromper o Mozart, mas como falamos, o Thiago Rosa. O Thiago Rosa toma cartão amarelo na lateral direita. Ele tá cobrindo o Tales num contato do Marcílio Dias e ele toma cartão amarelo. Mas, cara, o cara que é lateral esquerdo tá cobrindo o lateral direito. Então, isso mostra uma solidariedade no time e acho que isso também é um mérito do Alex, né? Então, esse tipo de coisas ao longo da temporada podem chegar a ser muito importantes para o elenco.
E um belo cartão, né, o Ariel? Um belo cartão. Eu adoro, poderia mandar o tape pro Fernandinho, que não agarrou o jogador da Bélgica em 2018. Dá para mandar o tape pro seu Rudinei,
pro seu
Rudinei, que não abraçou o Elias lá quando o Avaí tava ficando na Série A, lá no Itaquerão. Isso não é difícil, amigo. O cara tá vindo sozinho, tu não tem amarelo, abraça o cara, acabou. Pô, toma amarelo, tá todo mundo feliz. Sai o segundo gol do Marcílio, programa aqui estaria sendo outro. Mas não, o cara foi lá, fez a falta, tá resolvido. A falta faz parte do jogo. Eu detesto gente que tem vergonha de fazer falta, ô Mozart. Eu adoro jogador que chega e acaba com o negócio. Foi
tem
muito...
cartão que é gol, né? Tem cartão que é gol.
Tem cartão que é gol. Tem uma
pergunta
aqui.
Ataque perigoso é meio gol.
Verdade. Tem uma pergunta aqui do nosso colega, o Giovanni. Como foi o desempenho do Giva? Raniel fez falta? Mozart, comentamos isso no programa passado, né? Sobre a importância do Raniel pro time do Avaí, né? De fato, peça central, o jogo do Avaí gira em torno dele, né? E hoje fomos surpreendidos, entre aspas, né? Mas com um desconforto, o popular desconforto antes do jogo. Como diria o nosso ex-presidente Dionísio, teria chance, Mozart, das negociações com o Coritiba terem avançado? Então a gente vamos ter que nos acostumar já com o Avaí de hoje, já sem o Raniel?
O que veio durante a semana que tinha esfriado, né? Pela declaração que eu vi que havia esfriado, mas pode ter esquentado novamente, a gente não sabe exatamente. Isso vai ser questionado provavelmente pelos jornalistas, repórteres, enfim, que forem perguntar sobre isso. O Alex talvez se esquive, né, da questão, porque não é dele, mas é um jogador que eu brigaria muito para ficar. Eu acho que ele tem algumas virtudes já, uma tranquilidade, uma imposição, um respeito dos adversários, que é aquele respeito que a gente sempre falou do Bruno Silva, né? Uhum. Respeito de que o árbitro já não... O Bruno Silva tinha que fazer 3 fotos para ganhar um cartão. Não. Sim. Dá na primeira. O Raniel já tem esse respeito dos adversários, sabem que ele é um jogador diferenciado. E faz falta. Claro que se ele sair e vier um bom dinheiro para o Avaí também, que se use bem esse dinheiro, que se possa ou pagar as contas, né, ou trazer mais alguém para compor o elenco, ou ser titular, né, principalmente porque compor elenco já não é mais o caso. Uhum. Então ele faz muita falta. O Giva é um jogador mais pesado, é um jogador. Sim. Que não tem a dinâmica do Raniel. O Raniel é capaz de desarmar na sua própria área e chegar na frente para tomar um pênalti, como já aconteceu algumas. Sim. Vezes. Então é difícil ter um Raniel. O Giva não tem dinâmica, o Giva é um jogador que até tem um passe razoável, mas não é um jogador que vai oferecer o que o Raniel oferece. Ele oferece ali um jogo mais estático, uma imposição física, até porque ele está bem avantajado fisicamente. Então, não é um atleta que vai estar à altura, nesse momento da temporada, pelo menos, ao Raniel. Aliás, não tem esse jogador. Acho que o Eduardo ainda não está conseguindo jogar o que um meio-campista do Avaí precisa. Acho que o Thales também não está respondendo aquilo que eu entendo que um lateral direito do Avaí precisa, mas também é começo de temporada, temos que ter paciência. O Eduardo fez alguns bons jogos na temporada passada, em adversários até mais difíceis, mais complicados, mas eu entendo que o Giva não é o jogador para substituir o Raniel. Ele está jogando porque é a opção que o Alex entendeu que daria um pouquinho mais de segurança defensiva, mas o Raniel é outro patamar, e aí as questões de bastidores, negociações, tudo isso precisa ser avaliado com bastante tranquilidade também pela própria gestão do Avaí, para também não se desfazer de um jogador que pode ser uma referência num possível acesso para a Série A novamente.
É aquela questão do investimento a ser feito, né? Aí se faz investimento e sobe, pô, tá todo mundo se abraça naquela reunião de final do ano, né? Pô, acertamos. Deixamos de receber 3 milhões aqui pelo Raniel, mas, pô, ano que vem vai vir 80 milhões de orçamento. E também aí se não sobe, pô, olha só, tá atrasada a conta, aquele 3 milhões do Raniel...
Então, assim, que o Raniel não é uma aposta, né, Borges?
É uma aposta, com certeza.
É igual a questão do Yuri Alberto no Corinthians. Tudo bem, não é o mesmo caso, porque o Corinthians botou um monte de jogador pro Zenit. Mas o Yuri Alberto é um jogador que você precisa investir. É um camisa 9 que faz gol, que tem 21 anos, que tem valor de mercado, que tem carisma, que é ídolo da torcida. Uma certeza de sucesso. Então o Avaí foi lá, o Corinthians foi lá e fez de tudo para ficar. Eu acho que não tem que fazer loucura. Mas se for possível, o Raniel é uma certeza.
Uma certeza, é verdade.
O que eu não sei é se o Raniel está desmotivado porque está ficando no Avaí e prefere jogar a Série A. Aí é um outro ponto. Aí
e não qual sei foi o papo, né, Mozart?
A questão interna dele, o que, que ele pensa. Se ele está desmotivado e prefere ir para a Série A, é um outro ponto. Mas se for possível convencê-lo a ficar com alguns benefícios, né? Eu acredito. Sim. Que seja muito importante, inclusive como capitão do time, porque eu acho que se ele fica para a temporada é capitão. E referência, junto com o Lipe também, que é um outro, seria meu segundo capitão.
E tem que ver como é que foi o papo também com o Raniel para renovação, né? Ó, Raniel, a gente vai renovar contigo, chegando o propósito da Série A, que pagar isso aqui a gente te libera, então a gente não sabe como que foi o papo, né? Mandar um abraço primeiro para o Diego Canhete, né, que estava lá na nossa querida Itajaí, esteja tudo bem lá, porque não é fácil ser de estádio, né? Então deve estar tudo bem aí com o Diego Canhete, está voltando para Presidente Getúlio, ouvindo o programa aí, um abraço, Diego, e estender o abraço ao pessoal do chat também, que sempre participa aqui conosco, tá? Eu vou botando as mensagens de vocês aqui.
Mandar uma historinha depois do Fabrício Baiano, tá?
Já falaremos sobre ele já. O Felipe Matos, grande abraço, meu amigo Matos, saudades do amigo. Borges, como o Tinga estava hoje? Olha, Matos, Tinga tá com a ceia ali, o fim do ano do Tinga ali, a família dele, e bastante fartura, né? Que devia ter a mesa ali, bastante maionese caseira, a cervejinha não era puro malte, pelo jeito, era com bastante milho, porque o homem tá inchado. E olha que o uniforme do Marcílio é escuro, hein? O cara tava maior que o Giva, tá? Acho que o Tinga ali tá com o estômago meio alto. Deve ter passado as festas com o Rafael Costa. Mandar um abraço também para o Adrian Gonçalves aí, que está sempre aqui conosco, o Lucas Cardoso também, que já meteu a corneta ligada aqui, que o Thiago Rosa estava errando tudo até fazer um lance difícil, mas é isso, depois fez o lance e resolveu. E aí tem mais um comentário do Eduardo Luz aqui, que ainda tem o Vitinho, que realmente terminou muito bem a Série A, o Vitinho, uma grande surpresa, apesar do cabelo platinado ali, que tem que jogar muito melhor para a gente falar, não, é bom. Né, ele tem que jogar mais ainda, mas o Vitinho ele já entrou, pô, não jogou nenhum jogo, chega com o cabelo descolorido, pô, primeiro faz um gol, pô. Ah, ainda tem o Vitinho, o Jean Kleber, é outro pesado, né, não sei que tá tanto tempo aí o Jean Kleber, eu não sei o custo dele, não sei se é um jogador muito barato aí para compor elenco, mas, cara, entre não sei quanto o Bruno Silva queria, eu ficaria com o Bruno Silva e não com o Jean Kleber, né. Aí tem mais o Fernando Baiano e tem o Romulário, né, uma lembrança excelente do nosso Romulário.
Você ainda acredita no Romulário em 2023?
É impossível desacreditar de Romulário, moça. A questão é outra. É impossível desacreditar de Romulário. Tá, dá 11 para ele que tá resolvido. Ele combina com a 11. E voltando a falar da volância, né, que a gente tem o Giva, que como o Mozart falou, é um cara mais de guardar posição, né? Ele não. O Ranieri, pô, o Ranieri toca bola. Ele, aliás, o Ranieri rouba a bola, ele toca, faz um 2, se projeta e vai embora, né? E muita força, né? Muita força física, rompedor. Então é aquele cara, é difícil para o adversário jogar contra um time que tem um volante como esse, que daqui a pouco não é o meia que vai entrar na tua área, é o volante que vai vir desgarrando, né? E eu acho que substituto do Ranieri, por característica, seria o Bruno Silva. Mas o Bruno Silva não está mais no elenco. E nós temos o Fernando Baiano, que é mais uma contratação para o meio, né? E eu queria te perguntar, Ariel, depois já passar para o Mozart para entrar no assunto Fernando Baiano. Será que já achamos o substituto para uma eventual saída do Ranieri? Porque é uma posição ali que é difícil de achar. Esse 1 do 4-1-4-1 aí tem que ser um jogador especial, tem que saber jogar, né? O que, que tu achas, Ariel?
Enquanto a isso, eu praticamente hoje não gostei muito do Giva. Acho que ele fez muito lento, ele é, não posso falar de pesado porque eu também não sou uma grinha, mas ele é
da bola ser lenta.
Ele faz o time muito lento, tá? Uhum. Enquanto quando entrou o Macaé, eu gostei. O Macaé deu mais mobilidade. Então, de repente, eu também concordo com o Mozart enquanto que seria ótimo o Ranieri ficar, tá? Mas não tenho essa certeza. Hoje, inclusive, eu tenho vários grupos assim, de amigos de WhatsApp, recebi duas correntes diferentes. Um que dizia que foi poupado, porque estava fisicamente mais ou menos, e outra que dizia que já estava vendido. Não sei qual é a realidade. Mas eu testaria o Macaé. Como falamos anteriormente, né? O estadual pode servir para testar jogadores. O Avaí tem que entrar para ganhar, é assim, está claro. Mas esse estadual, convenhamos, né? 12 times, classifica 8. Tu tens algum jogo para... O estadual começa definido das quartas de final para frente, né? Então, esses jogos aí, um jogo em casa, com um time como Concórdia, sei lá, podendo, com todo respeito ao Concórdia, né? Claro, claro. Tu pode testar jogadores. Então, acho que eu testaria o Macaé para ver o que ele pode dar para o time. Hoje, eu gostei da entrada dele. Aliás, gostei da entrada de todos os meninos que entraram. O André entrou muito bem. aquele passe que ele fez pro Gustavo no gol, gostei muito. É, o Macaé gostei quando ele entrou. É, o Thiago Rosa também gostei muito. Então, não é da base do Avaí, mas é um menino mesmo também. Então, eu daria chance para os meninos. Acho que isso está muito certo. Acho que no começo, sem conhecer o Alex, sem conhecer ele, eu achava que essa era a maior coisa que ele podia dar para o Avaí. Botar meninos para jogar. Que não, fazia tempo que o Avaí não conseguia fazer isso. E sempre as categorias de base ajudaram muito o Avaí. Sempre, historicamente. Então, esse acho que é o fato primordial. Botar meninos para jogar e testar eles. Então, eu testaria. O Shiva, sinceramente, não gostei. Não estou falando que não vai servir para o Avaí. Não sei. Eu não sei, fisicamente, de repente, ele precisa mais entrosamento. Ele chegou agora há pouco. Então, não sei, isso eu não sei. Mas sim que testaria meninos no lugar dele. Por exemplo, o Macaé.
O Giva, eu tenho informações do amigo meu que é figueirense. O Giva estava, acho que, no elenco do Figueirense, que foi rebaixado para a Série C. E ele me passou que era um volante muito técnico. Muito técnico. Então, talvez esteja fora de forma, né? Até entrar em ritmo de jogo. Porque a gente tinha... Quem tem esse problema também é o Jean Kleber. O Jean Kleber, quando ele volta de lesão ou início de temporada, os primeiros 2, 3 jogos dele assim, são horríveis. Aí depois ele começa a ficar só ruim, né? Aí ele... Eu tô brincando, desculpa a piada, mas é que não é um jogador que me faz a cabeça, assim, o Jean Kleber. Ele não, acho que é um jogador Avon, todo mundo tem. Não é um grande marcador, não é um grande armador, não é um grande passador, não chuta no gol, não é bom na bola aérea. Ele é todo nota 6, assim, eu não sei. Sei, não me faz a cabeça. Mas tudo bem, tem contrato longo ali, como o Lucas Cardoso informou para nós aqui. E, enfim, eu acho que o Giva é esse cara técnico aí. Eu gostaria de saber do Mozart sobre o Fernando Baiano. Tens alguma...
Fabrício Baiano, perdão.
Tens alguma... algum prognóstico, alguma história, algum bastidor daquele maravilhoso dele? Pode compartilhar isso conosco, querido Mozart?
Posso. É, eu fazia parte já do Olheiros em 2011, a gente começou em 2007, e a gente foi cobrir o Sul-Americano Sub-15. De 2011, geração do Gabigol, de alguns jogadores aí que nasceram, aí você já percebe, né? Nasceram em 96.
Sim.
E aí, o nosso glorioso Fabrício Baiano estava no elenco da seleção brasileira, sub-15.
Uhum.
Se você olhar no Wikipedia ou no gol.com, enfim, no 00, ele nasceu em 92, mas ele estava na competição em 96, então ele se alimentava de uíscas no café da manhã. Pratinho de leite, uíscas, né?
Coisa boa.
Na frente do hotel ali, na frente do quarto do hotel, bota o pratinho de leite e uíscas, ele... E aí depois descobriram, ele confessou, né, que adulteraram a idade, 4 anos de gato, né?
Bastante coisa,
e aí, né? É bastante coisa. Você imagina ele no sub-15 jogando com 19 anos.
Pois é, minha dúvida é se ele era titular.
Era titular.
Ah, pô,
era ele e o Danilo, que depois jogou no Palmeiras recentemente, que jogou em Portugal.
Sim.
Danilo Barbosa, os dois do Vasco. Eu desconfio do Danilo também, mas tudo bem. Vamos no Fabrício.
Vamos focar no Fabrício.
Ele é um volante, né? Além da questão do Iscas no café da manhã, ele é um volante. Você não vai esperar do Fabrício o Ranielli, por exemplo. Né? Ou a própria qualidade de passe, até do Macaé e do Andrei. Você vai ter no Fabrício um volante de imposição física. Você precisa ter um cara para entrar no jogo, tem dinâmica, atlético, não é pesado como o Giva ou como o próprio Jean Kleber, mas é um jogador que vai te oferecer imposição física. Tecnicamente é o simples, é o básico. Tá? Então, espere isso. Mas ele teve essa história. Felizmente, no caso dele, ele conseguiu retomar a carreira, faz uma carreira aí de Série B, Série C, clubes pequenos na Europa, mas ele não vai oferecer para o Avaí nada além do básico, tecnicamente. Né? E essa história do gato é uma história que a gente que acompanha a base vê bastante, um pouco menos hoje, né, do que já teve, mas o Brasil não pode falar nada de países africanos. Às vezes eu vejo as pessoas estigmatizando seleções africanas.
Sim.
O Brasil, pela sua história, não pode ter que falar nada de seleção africana. Porque aqui, em alguns momentos, o próprio Carlos Alberto, que jogou no Figueirense, você lembra dele?
Sim, Sandro Hiroshi.
Então, Sandro Hiroshi, Anailson, Rodrigo Grau...
Emerson Sheik também.
Base. Então tem muita gente. Então não tem que falar nada de África. Tem que ficar bem quietinho, entubar e botar o galho para dentro, porque a gente tem um monte de história de gato em seleção de base. Felizmente agora bem menos ou não tem, mas já tivemos muito. Então O Fabrício foi mais um caso, felizmente para ele, ele recuperou a carreira e confessou a adulteração.
E na África também tem aquele ponto ali, que não sou conhecedor do tema, né? Mas também de dificuldade também de registro,
não é
de morar. Maldade,
né? Não é só
às vezes de morar longe de onde tem que fazer o registro, ou morar em cidades que não tem uma estrutura básica. Então, não tem uma série de questões aí antes da gente
julgar. Vou te dar um exemplo básico. Eu trabalho numa instituição que recebe estudantes da África.
Sim.
Às vezes a gente pede um comprovante de residência do país de origem, não tem comprovante de residência, não tem conta de luz, não tem conta de telefone. Pra gente é muito fácil, né? Ah, conta da Celesc. Vai ali e pega. Não tem. Então, é um outro mundo que a gente tem que entender e respeitar e saber que isso existe e tomara que mude, né? Para melhor. Sim.
E às vezes a realidade parece que está longe da gente, mas não está, né? Que a gente não convive com esse tipo de pessoa, né? Eu lembro de passar, às vezes, trabalhos para os alunos ali, que teria que ter ver um filme, alguma coisa, para fazer uma resenha crítica e tal. Muitos levantavam a mão que não tinha banda larga em casa. Então, às vezes, era uma faculdade particular, o pessoal tinha bolsa, mas não tem essa estrutura por trás, morava em ruas de chão batido. Então, pessoas que a gente não tem esse contato, não fazem parte do âmbito social que a gente atua. Então, parece uma realidade muito distante, mas é aqui do nosso lado, assim. Então, é que a desigualdade é muito, muito grande, inclusive, não só no Brasil, mas inclusive onde a gente vive, que parece que não é tanto, né? O pessoal fala do Sul Maravilha e tudo, mas tem muita gente também que passa por problemas e necessidades aqui. Dá mais uma passadinha aqui pelo chat. Tem uma pergunta aqui do Rubian. Por onde é do Felipe Silva? Rubian, o Felipe Silva resolveu tirar um ano sabático, está com muitos compromissos aí pessoais dele, e o tempo dele está meio curto para poder se dedicar ao tempo que o troféu demanda, né? Porque não é só chegar aqui e fazer a live. Então, tem que preparar o programa, tem que fazer a pauta do programa, tem que ver quem é que pode participar. Depois do programa, tem que baixar o programa, tem que jogar. Então, assim, existe um trabalho a ser feito e o Felipe Silva tá com o ano meio corrido aí. Ele preferiu tirar o ano sabático, mas continua publicando no nosso perfil das redes sociais. E convido vocês a seguirem lá o Troféu Debate no Twitter, Instagram, Facebook, e quando tiver o Avaí Números lá, é o Felipe Silva que está postando sempre, o que é uma das maiores enciclopédias do Avaí, junto com o nosso querido Felipe Matos, né? Então, o Felipe Silva é uma pessoa maravilhosa e sabe muito de Avaí. Mais uma mensagem do Lucas Cardoso aqui, diz que o Vagninho continua a tendência do 13 estar em alta. Lucas, o pessoal aí vai ter gente aí que não vai gostar. O Paulo Afonso, até o Paulo, se for aquele Paulo Afonso lá, não vai gostar também.
Paulo Afonso Evangelista Vieira tá no chat?
A esposa do Paulo Afonso fazia academia no Clube 12, ô Mozart. E na época, em 95, tinha um Tempo SW com painel digital. Quanto é que não ganhava um homem desse, ô Mozart?
Eu lembrei de outra figura ilustre dos anos 90 também, Miguel Orofino, lembra dele?
Olimpíada
de Barcelona.
Sim, sim. Na época que não tinha tanta tecnologia, deu azar o Orofino, né? O pessoal hoje já não se preocupa tanto em se esconder, né?
Tava fazendo em cima e embaixo pro Chivai lá na seleção de vôlei.
É verdade. Mas voltando agora ao Avaí, né? E as próximas rodadas do Catarinense. O Avaí com a vitória de hoje. Deixa eu atualizar a classificação aqui. O Avaí com a vitória. Vamos voltar aqui, que já pulou para o brasileiro. Com a vitória
segundo,
de hoje. Está em segundo, né?
Segundo, Ciro Luz.
O Ciro Luz é o primeiro, mas tem um jogo a menos, né? Joga amanhã o Ciro Luz. O Ciro Luz tem 6 pontos. O Avaí também com 6 pontos e um jogo a mais. O Avaí com 2 vitórias igual o Ercílio. O Figueirense, com o empate de hoje, está em terceiro. O Brusque é o quarto, também com um jogo a menos. E aí a rodada vai se completar, mas o Avaí eu acho que está tranquilo aí entre os classificados, porque o Concórdia, que é o oitavo e também um jogo a menos, tem apenas 2 pontos. Então o Avaí está tranquilo aí até pelo menos até a próxima rodada, dentro da faixa de classificação. O próximo jogo do Avaí é fora de casa contra o Ercílio Luz, quarta-feira, 19 horas. Tá? E a tabela original marcava Avaí Figueirense para o sábado, dia 28. Esse jogo não vai acontecer. E aí eu acho que não terá rodada nesse fim de semana. E o Avaí depois sai de novo com barra, né? Então, o Avaí vai fazer uma sequência de 3 jogos seguidos fora de casa. Ariel, Avaí e Ercílio. jogo para ganhar, até para a gente poder pensar no clássico, talvez poupar titulares lá contra o Barra. Qual que tu achas que deve ser a postura do Avaí nesse jogo fora de casa com o Ercílio, que faz um bom campeonato, né? Então, o Ercílio pode ser líder hoje, e depois o Avaí vai pegar o Ercílio lá, provavelmente um jogo de luta pela a liderança do estadual. Qual que é a tua expectativa já para esse próximo jogo aí, Ercílio, Luz e Avaí?
Duas coisas, vou comentar o jogo com o Ercílio, claro. E vou fazer um alô, doutor, para aquele jogo clássico. Alô, doutor.
Não, vamos entrar nesse assunto.
Alô, doutor, depois.
Vamos nesse assunto.
Primeiro entramos com o Ercílio. Cara, acho que o jogo do Ercílio é um jogo que vai ser muito importante para ver para que está esse time, né? Para mim, na minha opinião, desse torneio são 12 times. Os quatro que estão mais em cima, os tops, é Criciúma. Eu vi que Criciúma tem o elenco montado ano passado, então poucas mudanças, então acho que é candidato. O Ercílio Luz está jogando bem, gostei, assisti os dois jogos do Ercílio Luz, gostei. O Avaí e o quarto deveria ser o Brusque. Tá? Então, jogar com o Ercílio Luz de visitante é um jogo teste. Acho que o Avaí vem de duas vitórias, então é um jogo importante. E vai mostrar se o elenco, se o time do Avaí está para brigar lá em cima ou ainda não. Então, acho que vai ser um jogo chave para ver o desempenho desse elenco. Como falamos hoje, não é fácil jogar em Itajaí, também não é fácil jogar em Tubarão, então vai ser um jogo muito importante. Quero ver esse jogo quarta-feira. Eu estava preparando minha viagem para ir para a ilha na quinta-feira. Agora,
como acho que ficou isso aí, Ariel? Como é que ficou?
A minha viagem?
Isso.
Cara, eu ia viajar na quinta, chegando lá sexta-noite, porque sábado tinha clássico. Sim. Mas agora resolveram que sábado não tem clássico. Então, acho que vou adiar um dia ou dois, não muito mais. Vou chegar nesse mesmo fim de semana, mas sem a pressa de chegar às quinta, sexta-noite, porque sábado não tem jogo. Então,
mas para o clássico dia 4, estarás presente
sim,
na ressacada.
Sim. Em lugar de chegar sexta-noite, eu devo chegar o sábado ou domingo, mas nesse fim de semana estou lá. Se Deus então, quiser,
se
as né? Pessoas...
Se teus fãs aqui do nosso programa quiserem te encontrar no clássico, estarás presente.
No clássico, com certeza. Aí eu vou sempre fazer uma coisa, dou uma volta, né? Tem uma turma que se junta aí no churrasco, antigamente o Chapecó. Tem outra turminha de amigos que se junta, isso, o Vitinho, essa turma aí do Educa, sim, todo mundo aí. Sim. Tem outra turma de amigos meus que se junta no Alemão, no Paraná, no Alemão, que é do outro lado da ressacada. Uhum. E tem outra turma de amigos que se junta na Toca do Leão. Então eu fico meia horinha aqui, vou dar uma volta, meia horinha lá. Eu vou dando a volta da ressacada.
Faremos uma caminhada, Ariel.
Exatamente isso. Vai dar para ver todo mundo, com certeza. Com certeza.
Ah, que bacana. Mozart, o Ariel já entrou nesse assunto aí, expectativa para o jogo com o Ercílio, né? Um jogo grande de como está se desenhando o campeonato. O catarinense tem muito disso, né? Às vezes os jogos grandes vão se desenhando. O jogo que tu imagina que vai ser um jogo dificílimo, aí o time às vezes não faz uma campanha tão boa. Daqui a pouco, quando faz a tabela, o Ercílio não te preocupa tanto. Mas aí nesse, para disputar a liderança na casa dos caras, vai ter bastante gente, vai ter pressão. Então se desenhou um jogo decisivo, né? E nós tivemos aí o adiamento do clássico, né, Mozart? Que o alô doutor ali, como o Ariel falou, é complicado, né? Tem que ficar esperto. O PPP lá, ele sabe onde dormem as cobras, o cara conhece, tem que respeitar isso aí, tem que abrir o olho. E, pô, vai fazer três viagens, Mozart, três jogos fora, pegando ônibus para ir e voltar de três cidades aí, enquanto o nosso co-irmão vai ficar em Florianópolis até dia 4 de fevereiro. Então, Mozart, tu que conheces aí, além de conhecer muito de dentro das quatro linhas, conheces muito também fora das quatro linhas, tem que ficar acordadinho, como diz o nosso querido Miguel Livramento, né, em situações desse tipo aí. Como que funciona essa parte do bastidor do futebol aí?
O bastidor funciona por influência política, né? E a influência política é estar atento o tempo inteiro. Não pode baixar a guarda, né? Então, quando tem uma decisão importante num campeonato, aconteceu agora com Criciúma e Guarani, né?
Sim.
Uma decisão por sorteio, muito estranha também, não o resultado do sorteio, mas a forma como foi conduzido o processo. Então, participar ou não da Copa do Brasil pode significar milhões de reais no cofre do clube, né? Não é uma coisa pequena, é mais para clubes médios. Então, eu vejo essa questão de bastidor como atenção, monitoramento constante, contato, diálogo, pressão, né? Tem que estar sempre atento, não achar que está tudo ganho, que é tudo ao natural, porque não é. Aconteceu, né? Não tem mais o que fazer, vai ser assim, vão ser três partidas fora, o Clássico teve essa mudança por conta da Supercopa, algumas pessoas nas redes sociais muito bravas também com o NSC e tal, eu acho que não é o caso, é uma questão que vai além, eu acho que a federação sim poderia ter pensado nisso antes. E aí ficam três jogos em casa para o Figueirense e três e fora de casa para o Avaí, que é estranho. O Avaí vai ter que fazer do limão uma limonada, já fez um pouquinho de limonada hoje contra o Marcílio, que talvez fosse o jogo mais complicado, mas sim, o jogo contra o Marcílio fora também é complicado, em que pese o Avaí chegar mais confiante, né? Então o Avaí chega mais confiante contra o Marcílio, com duas vitórias seguidas, e se o Avaí encaixar mais duas vitórias e vem o Clássico, eu acho que vai chegar num momento maravilhoso para ganhar o Clássico, e aí sim você redobra a confiança e pode até administrar o elenco no resto da primeira fase, que é o sonho que eu acho que a própria comissão do Avaí tem, para poder justamente fazer o que o Ariel falou, vai testando, vai colocando, pode testar um outro goleiro em algum momento, embora o Igor Bon não esteja comprometendo, mas você vai dando oportunidades, e aí você vai mais uma vez fazendo a sua peneira, né, durante o campeonato, para quando chegar a fase do mata-mata, você tem um desenho de time e vai poder usar a força máxima daquele momento. Tem que também ver a Copa do Brasil quando estreia, né? Tem todos esses pontos, né? Força máxima é Copa do Brasil e mata-mata. Se puder administrar durante a primeira fase, é importante. Então, influência política. Influência política parte de ação e não achar que as coisas estão sempre resolvidas, porque no futebol tudo muda muito rápido, gestão muda. Na Federação Catarinense menos, né? Tivemos aí 30 e poucos anos de alô, doutor. Mas a gente precisa ficar sempre atento, porque se piscar, o pessoal passa por cima.
Ainda mais que o cara do outro lado lá, o cara é um gênio nessa parte aí, né? Assim, eu já sofri muito com a gestão do Paulo Prisco Paraíso. Então, assim, é gato escaldado. Então, ano passado ainda ganhou os clássicos da gente, o cara ainda fica mais com o pé atrás com ele, e essa parte de influência, não sei se nesse caso teve influência dele, né? A gente tá supondo, né? Mas eu queria te ouvir, Ariel, sobre isso aí, daqui a pouco já vou passar no chat para ler os comentários do pessoal aí.
Eu acho que a responsabilidade, para mim, é total da Federação Catarinense, né? O Lucas Cardoso cita no chat, em setembro já se sabia que neste fim de semana, sábado ou domingo, ia ser a Supercopa Brasileira. Tá? Então, se a Federação Catarinense sabe que esse fim de semana já vai ter a Supercopa Brasileira, cara, minimamente, no mínimo, não vota para esse fim de semana o Clássico. O Clássico é o jogo do Catarinense. É o jogo, vamos ser claros. Avaí e Figueirense são os maiores times do estadual. Então, minimamente, o Clássico não era para acontecer esse fim de semana. Tá? Então, o erro primário da Federação. E é um absurdo tu pedir seriedade. E é um absurdo. Tem muitas coisas que tem para reclamar da federação. Eu nunca gostei do Delfim, né? Nunca gostei do Delfim. Mas não gostar do Delfim, mesmo assim, a coisa era mais ordenada. Tá? Era mais ordenada. Eu estou vendo estádios. Outro dia, não sei se vocês assistiram um jogo do Concórdia com Figueirense. Meu Deus do céu. Estádio desse jeito. Por favor. Então, esse tipo de coisa. Se tu queres profissionalizar, vender, atrair o consumidor, tu estás oferecendo um produto que não é atraente. Então, e isso é a federação. O campeonato tem que ser menor, o torneio tem que ser menor. Oito times, 10 no máximo, 12 já é um absurdo. Tá? Menos rodadas, mais atraente. Então, isso é tudo uma coisa que... Só que o Avaí, não, acho que tem muita gente reclamando nas redes sociais do Avaí, do que o Avaí não fez. O que pode fazer o Avaí? Quem programa o jogo é a federação. O Avaí pode protestar? Pode protestar, sim. Mas vai chegar um protesto, pronto. Vai ser ter a federação mais em contra do que já tem. O Avaí, primeira rodada, teve juiz de São Miguel do Oeste e duas bandeiras Chapecó, jogou em Chapecó, enquanto o Figueirense jogava de local contra um time recém-formado. Tá? Agora, esse negócio que muda o clássico, então são muitas coisas. Mas, como falaram vocês, te dá um limão, tem que fazer uma limonada, pronto. Pronto, para frente. Abaixa a cabeça, continua trabalhando e vai para frente. Mas não deixar de botar o reclamo. A federação precisa ouvir o Avaí. É um dos maiores componentes desse torneio, precisa ir ao Avaí e dizer, pô, esse time aqui não está contente com o que estamos falando, como estamos fazendo, vamos ter que mudar alguma coisa. É assim, o Avaí tem que dar uma tapinha na mesa e pronto, mas pelo menos expressar o seu desconforto com isso. Pronto.
Sim, e até mandar um abraço para Kaká, que está acompanhando aqui. Boa noite, meninos do Troféu. Vitória importante para o nosso Avaí. Verdade, Kaká. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. E o meu ponto ali com nessa história, para mim, são duas coisas. A primeira delas, tá? Eu não acho que a NSC está errada. Assim, primeiro que nesse caso, pelo que eu tenho lido aí, a NSC tá vendida nessa história. Parece que é uma data da Globo, e a Globo Nacional não quer abrir mão de transmitir esse jogo para todas as praças. Então, isso aí, eu não tenho informação, tá? Eu deduzo isso.
Imagina a tua tese usando Ambev Vivo como exemplo, por gentileza.
Exatamente. Qual que é a minha ideia disso aí? Eu não tenho informação, eu apenas deduzi. Daqui a pouco, o seu Marinho lá bateu um fio pro cara: ô, seu Ambev, como é que tá? Vamos patrocinar a Supercopa aí, Flamengo, Palmeiras, tem uma rivalidade recente, vai ter uma audiência, vai passar para. Aí o seu Ambev responde: tá, mas vai passar onde? Não, vai passar no Brasil todo. Esse jogo é no Brasil todo. E aí ele começa a fechar com a Ambev, fecha com a Vivo, fecha com o Itaú. Aí vem a NSC pedir para não passar para Santa Catarina, a Globo não vai deixar. Então, assim, eu entendo eles. Eu entendo isso aí. Imagino que a NSC esteja vendida nesse lado, tá? Por outro lado, vamos supor que a NSC tivesse a opção de passar os dois jogos, tá? Eu, no lugar da NSC, faria a mesma coisa também, assim, o pessoal, acho que, peço até desculpa, o pessoal tava brabo com a NSC, mas eu, no lugar da NSC, eu faria a mesma coisa, assim, se eu posso passar tanto Avaí e Figueirense quanto Flamengo e Palmeiras, eu vou passar Flamengo e Palmeiras e Avaí e Figueirense. E é como o Ariel falou, principalmente, eu acho também que é o principal jogo do campeonato, mas principalmente na fase de classificação, é disparado o maior jogo do campeonato. Então, a NSC, ela tem que passar Avaí e Figueirense, sob o ponto de vista dela. Então, assim, eu não acho que NSC e Globo estão erradas, tá? Na minha visão. Eu acho que cada um tá lutando pelo seu. O que me incomoda nessa história, beleza, vamos ter que alterar a data. Alteraremos a data, então, porque, pô, os caras pagaram, beleza, vamos alterar a data. O que me incomoda é o Figueirense ficar 15 dias em Florianópolis e o Avaí fazer 3 viagens, pô. Vamos alterar a data. Mas não pode, para esse jogo, um time viajar 3 jogos seguidos, que é uma das coisas que mais desgasta fisicamente os atletas, que é a viagem. Pega ônibus, tem que tirar o ônibus do corpo, faz um treinozinho regenerativo, depois volta, pega ônibus de novo, chega aqui, demora a recuperação, e o outro time está jogando e vai para casa. Joga e vai para casa o tempo todo, pô. Então, o que me incomodou nessa situação foi o Avaí ir pro clássico com 3 viagens e o Figueirense sem nenhuma. Então, isso é o que mais pegou para mim. A data não pode ser? Não pode ser. Então, tá, já que a data não pode ser, vamos marcar numa data que fique minimamente equilibrada entre os dois, pô. Deixa o Figueirense fazer uma viagenzinha antes também. Enfim, não sei como é que isso foi decidido. O que a gente tem, claramente, é que é um show de horror, né? Dá para botar a música dos Trapalhões aí nessa história, porque, como o Lucas falou, o Lucas Cardoso comentou, tá marcado já desde o ano passado. Então, já poderiam ter conversado sobre isso na hora de sair a tabela, mas o que a gente está vendo é um show de amadorismo, né? E agora, para variar nessa história, o Avaí acaba sendo prejudicado na situação, né? Porque eu quero pegar o Figueirense em igualdade de condições, inclusive físicas. Tá? Isso é um negócio que me incomoda. Agora, em relação a Globo e NSC, eu não vejo muito problemas, não. Não sei se vocês discordam de mim aí, querem completar alguma coisa sobre esse assunto.
Não, o que minha dúvida é quando tu falas dos 3 jogos fora, o Avaí não vai jogar antes com Barra de versus Figueirense? Vai jogar depois?
Vai jogar antes. O Avaí ele joga. Vou pegar aqui a tabela para não ter.
Pelo que tá? na tabela da que está a federação, não é assim, né? Avaí Figueirense seria dia 4 e Avaí e Barra Avaí seria dia 8 de fevereiro, e depois.
Então tem algum desses jogos que colocaram nesse lugar, porque a tabela está marcando, jogou fora hoje, joga com o Ercílio fora, é a segunda partida fora, aí eu acho que não vai ter rodada no sábado do Clássico, e aí depois Isso. Na quarta tem Barra e Avaí. Se não for Barra e Avaí, fora de casa, daí deve ser Catarinense e Avaí. Mas o que é fato é que o Avaí joga 3 jogos fora e o Figueirense faz 3 jogos em casa antes do Clássico, contando com o jogo de hoje, né? O jogo de hoje mais 2 fora de casa. Acho que isso é complicado para o Avaí, mas é o que foi decidido. Vou dar uma passadinha no chat aqui, eu selecionei algumas perguntas aqui para a gente bater um papinho. tá? O Edgar Costa, ele diz aqui, percebe-se que o Avaí será muito vertical na Série B, já está buscando isso. Com o passar do tempo, os erros vão se minimizando e acredito que veremos um time difícil de ser batido. Vocês acreditam nisso, que o Alex, para a Série B, deve buscar um time mais direto, menos tocador de bola nos jogos em casa, pelo menos contra o Camboriú, quando ele pega um time com bloco baixo, ele gosta de ter posse, de virar para um lado e para o outro e tal. Teria chance de essa ser a melhor alternativa para uma Série B, Ariel? Um time mais vertical, um jogo mais direto?
Poxa, Série B é um torneio bem diferente do que o catarinense, né? Eu imagino que o Alex sabe isso, e conhece isso. Então, não sei qual será o elenco que finalmente o Avaí terá para a Série B. Eu imagino que não será esse mesmo elenco. Eu imagino que haverá mudanças. Acho que o plano está sendo o que antigamente era feito com o Batistotti, né? Que se fazia um elenco para o catarinense e depois se incorporava, né? Para não pagar contratos primeiros 5 meses do ano, que o orçamento é baixo. Então, imagino que o elenco será diferente, imagino que vai ter incorporações. Então, eu não sei se o estilo do jogo... Acho que o Avaí tem... O Alex tem uma tendência a propor jogo. Mas também não é uma coisa assim de sair jogando. Série B é difícil. Série B tu tem que jogar fora, jogos complicados. Viagens longas e um torneio de regularidade. São 38 rodadas, tu tem que chegar pelo menos no quarto lugar ao longo do torneio. Pronto. Esse é o objetivo da Série B. Então, eu não estou convicto de que seja um jogo assim tão para frente. Acho que vai ser um mix, né? Um mix do saudoso Claudinei com o Barroca. Seria ideal, né? Seria ideal. Às vezes propor jogo e às vezes nem tanto, né? Às vezes nem tanto. Variar o tipo de jogo dependendo do rival, do contexto, de muitas coisas que tem que considerar o treinador, né?
E o Alex tem variado o modelo de jogo, né? Então esse é um ponto positivo do trabalho dele. Ariel, vou te emendar já uma segunda pergunta, né? Já do nosso capitão Thales, né? Ariel, tu achas que o Avaí tem que contratar mais um lateral direito?
Sim, absolutamente sim.
Para trocar o capitão já?
Ponto número um, tem que trocar o capitão. Ponto número um. Mas além disso, eu testaria o Igor no estadual. O Igor Dutra entrou no outro jogo, entrou, mas entrou 10, 15 minutos. Eu testaria ele. E além disso, acho que para a Série B precisa um lateral direito. Eu não gosto do Thales Oleix. Sinceramente, um cara, não gostava no passado, numa Série A. Acho que o cara que... Não consigo achar o forte dele. Eu não sei se o forte dele é se projetar e cruzar, se o forte dele é na marcação. Eu não consigo achar o ponto forte dele. Então...
O Thales... Pode ser que ele seja, tá? Não sei se alguém vai contratar, né? Mas pode ser que ele seja o Diego Renan do Alex. Tá? O Diego Renan, na época do Claudinei, era muito criticado. Mas ele era uma das bases da jogada do Avaí de armar jogo por dentro e um jogador forte defensivamente, né? Depois que o Diego Renan saiu e entrou o João Lucas, o Avaí começou a tomar gol, começou a ficar frágil, porque o Diego Renan é aquele cara que não aparecia. Não tô comparando os dois, tá? Estou dizendo em termos de cobrança e do pessoal não entender por que o técnico coloca aquele jogador para jogar. O Thales, me parece que quando o Avaí tem posse, o Avaí faz uma saída de três ali, ele abre o Lipe na esquerda, fica o Rafael Rodrigues por dentro, e o Thales faz o tripé de saída de bola pela direita, armando o Avaí por trás, né? Então, talvez ele jogue por isso, porque o Alex espeta mais o lateral esquerdo, o lateral direito dele arma por dentro, e ele tem um ponta fazendo o corredor ali quando ele faz principalmente o ataque de posição lá na frente, né? Então, talvez, taticamente, ele seja aquele cara que o Alex não quer abrir mão em virtude do modelo de jogo, né? Então, nada conta também, às vezes, vir outro lateral que também consiga fazer essa função e possa entrar no lugar do Thales. Mas eu acho que o Thales tem essa importância tática para o Alex e aí eu não estou nem entrando em discussão da qualidade... do jogador, né? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. E tem uma pergunta aqui do Bruno Vicente. Mozart, essa eu vou jogar para ti. Vocês acham que esse time chega na final ou precisaremos de reforços? E aí já envolve a pergunta da gurizada, né, Mozart? Em termos de será que também vale a pena botar essa gurizada para segurar esse rojão de pegar jogo decisivo ou o Avaí vai encorpar um pouco mais esse elenco até para dar suporte para os meninos?
Eu acho que o Havaí, como um clube que tem ambição, ele precisa estar sempre atento ao mercado, né? E às necessidades. Então tem que olhar para dentro e olhar para fora. Então olho para dentro, o que, que eu preciso? Quais são as minhas lacunas, meus problemas? Meu lateral direito não está respondendo, o Robinho ainda também não conseguiu deslanchar, será que eu preciso de mais um meia? Né? Não é muito fácil achar meia no mercado que resolva. Uhum. Então tem que olhar o mercado sempre, as oportunidades de mercado. Mas eu entendo que esse elenco é suficiente para chegar numa final. Vai chegar? Não sei, pode cair no primeiro mata-mata, mas sim, é um elenco que tem condições, pelo que eu vi até agora, na Série B, no Catarinense. Série B, claro que precisa sempre de algo a mais, né? E o Catarinense vai dar um pouco da dimensão de quais são as lacunas. Para o Catarinense, é possível, é suficiente. Tem alguma oportunidade de mercado que apareceu boa? Traz, já traz para o Catarinense. Mas também não tem que ter desespero para trazer, porque o Havaí, primeiro, tem um técnico que eu considero competente, embora jovem, que ele vai potencializar muitos desses jogadores. Então, eu entendo o técnico sempre como a peça mais importante. Uhum. Às vezes eu vejo alguns clubes, tem que contratar, contrataram 1.000 jogadores. Mas o time não funciona, não funciona porque o técnico não é bom. Quando o técnico é bom, no caso do Pezzolano no Cruzeiro, o Nicão não dava um chute no São Paulo, já fez gol agora no Cruzeiro, mesmo com o abdômen alto. Mas o Pezzolano é 1 milhão de vezes melhor que o Rogério Ceni. Sim. Eu falei 1 milhão? 5 milhões, 10 milhões. Então, o Nicão era um refugo do São Paulo. Agora no Cruzeiro pode ser um destaque. Então, o técnico potencializa. Então, não teria pressa de contratar. Ah, surgiu uma oportunidade no mercado boa, com alguém que vem para jogar. Traz, se tiver condições. Lateral direita, como o Ariel falou, é prioridade. Acho que mais um meia, porque o Robinho, com a idade que tem, não vai sustentar sempre, ainda mais em ritmo de Série B. Eu acho que seriam as duas principais posições para o Havaí. Mas o que tem hoje, com o Alex potencializando, pode chegar numa final de Catarinense, sim. E entendo que os jogadores jovens, tudo de como responde. O Lipe responde no Maracanã contra o Flamengo.
Sim.
Se ele responde contra Gabigol e Pedro, não vai responder no Catarinense? Ou na Série B? Né? Então ele já é um jogador afirmado. Ah, o Gustavo,
uma realidade, né?
O Filipinho, vamos avaliando durante os jogos. Se eles continuarem respondendo, vai botando. Uhum. Né? E também se não ganhar o Catarinense, embora seja sempre um trauma, se for contra o Figueirense, mais trauma ainda, também não é terra arrasada. O importante é que o Havaí termine o Catarinense melhor do que começou, dando esperança para sua torcida. E aí você vai identificando situações de mercado e necessidades internas e vai tentando buscar as opções. Eu acho que as contratações até agora foram boas. Acho que, como vocês falaram, o Ricardo Bueno, na hora que sim, começa a fazer gol, principalmente, aí a coisa vai deslanchar mais, porque tecnicamente diferente, sustenta muito o jogo.
Diferente. Até o Lucas Cardoso nos lembra aqui, importante comentário, Lucas, que o tem que chegar, mudou o regulamento da Copa do Brasil, né? Antes o Havaí estava sempre garantido pelo ranking, agora é necessário fazer final ou ganhar a Copa Santa Catarina para estar na Copa do Brasil. Então, o estadual mudou, né? Uma manobra, né, o Mozart, lá na CBF, né? Tentaram esvaziar também a Copa do Nordeste. Então, é uma manobra lá do atual presidente da CBF para agradar os presidentes das federações.
Ele quer valorizar os estaduais, né?
Claro, ele quer, e é a fonte de renda das federações, então ele... O pessoal ali todo está se ajudando, né? Ali quem quer rir tem que fazer rir. Então o pessoal está todo mundo se ajudando ali. E a valorização do estadual entra muito nessa negociação política também dessa
nova diretoria. Quando é que ele vai tirar o branco da base da CBF e botar um coordenador que sabe de base, né? Coisa que ele não fez ainda, o Edinaldo. Mas fazer política com o Nordeste, ele faz bastante. Tem que fazer? Tem. Mas tem que fazer dentro de um critério técnico e também privilegiando um calendário racional. Não sei se é o caso, talvez não seja.
Talvez não seja.
Agora está rolando, não sei se estão acompanhando, está rolando o Sul-Americano Sub-20.
Estou acompanhando.
Isso, estás acompanhando. O que tu acha dessa seleção brasileira? Acho que estreia hoje, né? Ou amanhã, não
já certo, estreou contra o Peru, fez 3-0, uma boa seleção. Desfalcada de muitos jogadores, porque não foram liberados, mas é uma boa seleção. Não é uma seleção... pronta, sim, coletivamente. O Ramon ainda não conseguiu dar o padrão, mas individualmente tem muita qualidade no meio campo, no ataque. Jogador muito cancheiro já, Vitor Roque já faz gol em Libertadores, o Andrei já está no Chelsea, então são jogadores muito bons. E o Brasil vai estar entre os 4, com certeza, classificado para o Mundial. Se vai ganhar ou não vai depender dos detalhes aí do hexagonal final, mas é uma seleção boa. E no Mundial, se vier mais os que não vieram agora, né, que jogam na Europa ou que não foram liberados, aí sim ficou uma seleção muito forte. Paraguai está jogando com a Argentina agora, está ganhando de 2-1.
A informação, Ariel.
Não,
informação.
Não, Quando joga Havaí, só tem Havaí. Não, não, aí não tem seleção, não tem sub-20, não tem nada. Só Havaí.
O da Argentina foi do Perrone, que é um talento, considerado um grande talento aí.
Perrone do Vélez. Uhum, jogador do Vélez. Sim. Está sendo cogitado para a Europa faz um tempo já.
E fica a dica pessoal, né? Quer se informar sobre o sub-20, siga o @olheiros que o Mozart está acompanhando esse campeonato de base. Diga lá, Mozart.
E tem uma informação sobre a Havaí seleção. É, informação. Tá? Uhum. Vai ser formada em breve, eu já falei sobre isso, no Olheiros, a comissão técnica da seleção para Paris 2024, seleção pré-olímpica, depois olímpica, se classificar. E o zagueiro para ser titular com muita moral na CBF, sabe qual é o nome dele? É. Felipe Silva, o Lipe.
Lipe. Sub o quê, o campeonato?
23.
Sub-23. Bacana, bacana.
Se ele continuar com esse nível, se ele não cair, não... ele vai ser fatalmente convocado e pode, inclusive...
Tem titular. Algum zagueiro na idade dele titular, assim, de Série A e B, Moça? Até desculpa a pergunta ser aleatória.
Se você perguntar em termos de Brasil, aquele que mais me passa confiança, pegando todos os clubes, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, se você perguntar qual é o zagueiro jovem com idade olímpica que mais me passa confiança, Lipe. Não estou fazendo média com o Havaí, não.
Sim.
Não estou fazendo bairrismo.
Inclusive, tu falavas dele antes dele jogar.
Se você precisar me pedir assim, escala uma seleção olímpica de jogadores nascidos em 2001, 2002, 2003, seleção brasileira, quem que vai ser um dos zagueiros titulares? Lipe. Hoje o Lipe. Se cair de rendimento, a gente vai identificar. Claro. Hoje, se fosse fazer um jogo amanhã, é Lipe. Sem dúvida. Extremamente seguro, extremamente cabeça, zagueiro que não faz, desculpa a expressão, cagadas homéricas, pode até vir a fazer, mas não faz, né? E não perde a concentração do jogo, pode ser jogo difícil, pode ser jogo fora de casa, pode ser jogo em casa. Eu sou um grande admirador do futebol do Lipe.
E, aliás, entrando já no assunto do Lipe aí, hoje ele deu um passe para o meio perigoso, que o Marcílio roubou a bola, mas eu acho que até a orientação do Alex para ele tentar, para ele arriscar o passe, mas foi um passe perigoso. Ele deu o passe para o meio em diagonal, o Marcílio roubou a bola, e ali estava 1-1 o jogo, falei, caramba, mas... É o preço, não dá para ter tudo, ele está evoluindo. Então, aí ele acerta o passe para o Ricardo Bueno, que sai o primeiro gol contra o Camboriú, porque também é bom que se diga, se vira 0-0 é outro jogo. Então, e o Alex falou isso aí na coletiva, né?
Se o campo é melhor, também ajuda o jogador técnico,
ajuda,
né?
Ajuda, claro.
A bola rola mais fácil, né?
Mais fácil. Rápida. E o Alex comentou na...
No Havaí é mais tranquilo, na ressacada é mais tranquilo.
Sim,
hoje achei o campo estava meio ruimzinho, né? O campo do Cio Luz, né? Seco, né? Pois é. Dá para ver.
Bola viva o tempo todo, né? Mas o Alex até comentou o Lipe ali na coletiva, eu achei interessante o comentário dele. Duas coisas da entrevista do Alex. Um ponto que eu gosto muito, muito mesmo, a sinceridade dele. Ele fala o que ele vê no jogo, eu acho isso maravilhoso. O segundo ponto, que eu já não gosto tanto, a sinceridade dele. É o mesmo ponto. É porque eu acho que o Alex está começando agora e eu acho que com o tempo ele vai talvez expor menos os jogadores. Tem um outro ponto, assim, que o jogador brasileiro é meio mimado, que não pode falar nada. Isso tudo também é verdade, né? Não estou querendo ser aqui o senhor da razão, não é esse o ponto. É que tem um fato que os jogadores são um pouco mimados, de fato. Acontece isso. Então, às vezes, expor um pouco menos, acho que ele cita muito. O cara que erra, não, foi tentar o passe lá e errou a bola. Eu acho que ele poderia citar menos os caras, blindar um pouquinho mais os caras, porque é um grupo muito jovem também, não estão tão acostumados a lidar com essa pressão. E o Guardiola Alex
fez isso essa semana, né, Boris?
Eu acho que não abre muito.
Só o Guardiola, né? Então o pessoal respeita
muito. Respeita mais, mas é que assim... Fala, música.
Não, é que assim, muita gente elogiou porque o Guardiola... Não, meu time não tá mais correndo, não tem sangue nos olhos. Uhum. O Alex não falou isso, né? O Alex só fez... observações,
ele fala do
como
jogo.
Se fosse um comentarista, né?
Exatamente.
O meu jogador errou aqui, errou ali e tal. E o Guardiola fez uma crítica severa, porque os jogadores não estão com tesão, desculpa a expressão aí do livramento, não estão jogando com fogo nos olhos, o fogo no sangue nos olhos, e o Arsenal está voando, porque os caras querem ser campeões depois de 20 anos. E eu entendo que quando é o caso do Guardiola, o Guardiola tem que olhar para o próprio trabalho, né? Será que os caras não estão correndo só porque os caras não querem correr? Ou porque eles estão de saco cheio do meu método e da minha liderança. Talvez não esteja. Eu só estou colocando que a relação desgasta. Por mais gênio que o Guardiola é, o Guardiola é um gênio, mas tudo desgasta. Não é o caso do Alex agora. Ele está tentando fazer uma observação didática. Acho que é mais produtivo fazer isso internamente. Não porque o jogador é mimado, mas porque ninguém gosta de ser exposto. Eu acho que isso não é questão de ser mimado, é questão que as pessoas não gostam de ser expostas, por mais que a vida pública de um jogador seja exposta, mas ninguém gosta. E porque, no fundo, quando o técnico errar, ele também não vai gostar de tomar muita pancada, né? Quando o comentarista bate pesado, eles não gostam também. Então, todo mundo... Acho que dá para ser crítico, dá para ser exigente sem precisar expor. Mas também não foi um drama, não foi algo que vai... Porque até porque o Alex é um cara muito bom de trato, é um cara muito... Acho que é muito leal no convívio com os atletas. Então, os atletas gostam dele. Então, não vai ser um grande problema. Mas é melhor você, mesmo no momento que você está bravo ou está chateado com uma situação, segurar do que você falar. E não é só porque o jogador é mimado. Porque às vezes as pessoas também... Ah, é mimado. Não é mimado. Se você trabalha no banco, eu te falo que você não sabe contar o dinheiro, você vai ficar bravo também, né? Então, assim, não é o jogador é mimado. As pessoas são assim. As pessoas, no geral. Né? Muito é o jogador é isso, o jogador é aquilo. Né? Então, todo mundo é meio difícil de lidar. Ser humano.
Tem razão. Absorvo o teu comentário e mudo o meu comentário. Realmente, não é por serem mimados, não. Realmente, nenhuma pessoa gosta de ser exposta publicamente. Tem razão nisso aí. E no futebol tem um agravante do cara perder o grupo, né? Não tô falando que é o caso do Avaí, tá? Tô falando de termos gerais. E aí, o que é bom do Alex é que essa sinceridade, ele abre exatamente como ele tá vendo o jogo. Então, para quem tá assistindo, é legal saber, né? Para quem tá analisando o Avaí, é bacana ver isso. Mas, por outro lado, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais político nessa parte. Porque eu não vejo que ele faz por mal, tá? Deixar claro, assim. Eu acho que também por um pouco de inexperiência, tá começando agora, porque é diferente do Lisca. O Lisca, ele primeiro falava, não podemos culpar ninguém.
Não, o Lisca transfere responsabilidade.
Na hora, todas. Mas primeiro ele fala, não podemos culpar ninguém, mas, pô, o meu zagueiro errou o passe. Aí, pô, ou pode culpar ou não pode, né, ô Lisca? O Lisca, tu via que era transferência. O Alex, não. O Alex é... O que o Alex fala muito também, e ele falou nesse lance do Lipe, é que o trabalho dele vai até um certo limite e depois é com o jogador, né? Então, ele, assim, se é um zagueiro com menos recurso, pega a bola do Lipe, bota na área, provavelmente não daria em nada, viraria 0-0. Então, o Lipe, frio, né? Como o Mozart sempre alertou aqui, um jogador frio, 0-0, final do primeiro tempo, ele levanta a cabeça, acha o Ricardo Bueno, que também vem da opção, né? Como o Alex comentou, também isso é 9 técnico, que é o 9 também duro, já fica na área esperando a bola para não matar de canela, né?
E você teve uma paixão à primeira vista pelo Ricardo Bueno, pelo que eu percebi.
Tive. Tô extremamente...
Tem lua de mel.
Tô. É que eu sempre achei... Ele sempre foi bom
namorando,
jogador.
Namorando.
Eu lembro dele no Figueirense, ele sempre foi bom jogador. Então, assim, como eu tava falando pro Mozart hoje, eu vejo... O tanto que eu vejo de jogo do Avaí, eu vejo do Figueirense. Eu gosto de ver, secar e tal. E eu vi bastante o Ricardo Bueno no Figueirense. Bom jogador. Sempre foi bom jogador. O problema dele é o histórico de lesões, né? Então, torcer para que ele tenha um ano que se lesione pouco, que o Avaí para a Série B é um bom camisa 9, né? E o Lipe é esse jogador frio. Jogador frio e outra coisa também. A forma que o Alex faz a saída de bola é sempre baseada no Lipe. Então, assim, para um jogador com essa idade, ter essa confiança do técnico, iniciando agora nos profissionais, é porque é diferente, né? O Alex trabalha com bola, ele sabe ver quem é diferente, ele jogou com muito jogador bom, então ele sabe no domínio, ele sabe no passe, então ele sabe quando o cara sabe jogar, e eu acho que essa confiança aí mostra que o...
E o jogador tem que ser cobrado, tá, internamente?
Claro, né? Sem dúvida.
Tem que ser cobrado, se o Lipe estiver precisando de uma cobrança, uma exigência de algum ponto, tem que ser cobrado e forte. Essa semana o Ancelotti deu uma mijada no
Rodrigo,
publicamente, porque
precisa dar ali.
Porque como aconteceu publicamente, ele deu a bronca publicamente, não esperou o vestiário. Ali o contexto permitia dar bronca, claro. Tem que dar. Por mais que eu ache, eu sou fã do Rodrigo número 1, sempre fui, é um cracaço, mas precisa tomar bronca. E se o Lipe precisar tomar, vai tomar. É que às vezes o jogador fica exposto no futebol, sabendo que os comentaristas vão criticá-lo se jogar mal, então ainda o meu técnico vai lá e vai me criticar também publicamente? Já não basta o comentarista? Já não basta o Miguel, o Chico, o Faraco, o Borges aqui no troféu, o Ariel aqui no troféu? Aí vai me criticar publicamente? É essa a questão. Não é ser mimado, como você já justificou. Então isso precisa ter sempre esse tato para saber o momento que precisa do carinho e o momento que precisa da exigência e da cobrança.
E meio que, quando o técnico também fala, meio que endossa a crítica para os comentaristas, né? Pô, se até o técnico tá falando, então eu tô no direito aqui de malhar o cara. Então, essa parte aí tem que ser... O Alex, eu acho que com o tempo ele vai evoluir nesse ponto aí. Meus queridos, próximo jogo do Avaí, fora de casa novamente, Havaí. É, esse Luz e Havaí, marcando para quarta-feira, dia 25, às 19 horas. Tá? É, vamos ver se estaremos aqui também, provavelmente sim. É, no programa de hoje ficaremos por aqui para aproveitar esse sábado maravilhoso, né? Depois dessa análise do Havaí, análise da tabela e análise dos adversários e seleção sub-20. Então, vocês tiveram aí bastante informação no programa de hoje. Ariel, queria novamente te agradecer pela presença, deixar o teu tempo aí para bater esse papo conosco aí, o nosso cônsul do Havaí na Argentina. Quero comprar essa camisa do Havaí da Argentina. É uma camisa, para mim, linda, maravilhosa. Quero achar sem patrocínio. Camisa linda. E queria te agradecer aí. Muito obrigado e até a próxima, Ariel.
Ah, Borges, sou eu que agradeço. Como sempre falo, para mim é um prazer falar do Havaí. É minha paixão. E bom, quarta-feira, um jogo para comprar uma cervejinha, comprar um petisquinho, sim, tranquilo. Assistir esse jogo aí na frente da TV e torcer para um bom jogo do Havaí, para ver uma evolução do time, que estou vendo aos poucos, mas estou vendo, e isso é importante. O importante nesse tipo de torneios é que o time esteja cada vez um pouquinho melhor. Não precisa ser grandes coisas, mas ser um pouquinho melhor, que não, pelo menos que não piore, que não fique assim estancado, parado, né? E acho que o Havaí está evolucionando, então vamos esperar um bom jogo para quarta-feira. Assim que muito obrigado pelo convite, sempre, como falei, sempre um prazer. Agradeço aí o pessoal que está assistindo o troféu, muitos amigos que mandam mensagem, Maria para participar, então muito feliz, a família aqui que me ajuda, a minha filha que me ajuda com a iluminação, com a botar o computador,
montar o estúdio.
Exatamente, porque o problema às vezes demora um pouquinho depois do jogo, vou te contar a real, né? Eu assisto o jogo aqui na TV que está aqui atrás.
Sim.
Então, até o final do jogo, isso aqui está todo em pós do jogo. Cervejinha lá, petisco lá. Então, tenho que desligar tudo, botar o computador aí, modificar tudo. Aí me leva um tempinho. Mas é só, somente isso. Mas muito obrigado, sou muito feliz de poder participar do troféu. Para mim é sempre um prazer. E bom, e agradeço tanto tu como o Mozart, né, que sempre me ajuda nas minhas apreciações. E é muito bom falar de futebol com vocês. Tá? Muito obrigado.
Ah, nós que agradecemos, Ariel. E é muito bom falar com o Mozart, que tu dá a tua opinião, aí ele vem e fala em seguida, tu já muda a tua. Tu fala, não, tô completamente equivocado. O Mozart é um poço. É um poço de razoabilidade. O cara é o melhor comentarista aqui. O Mozart é demais, Ariel. Ariel, brigadão. E dizer ao pessoal aí, todo o programa eu vou falar, tá? Antes de seguir o Olheiros, curte o nosso vídeo aí, quem tá assistindo aí online. Quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, tá? Curte os vídeos aí, nos ajuda bastante. Siga também o arroba Olheiros, tá? Agora tem o Mundial Sub-20. Tem Copa São Paulo de Futebol Júnior, então ali é o maior portal de informação da categoria de base do país, tá? E esse cara nos dá o prazer de comentar o Havaí aqui. Mozart, novamente, muito obrigado pelo teu conhecimento aí, pelo teu tempo e por agregar tanto ao nosso programa aí. Obrigado e boa noite, amigo.
Eu que agradeço os elogios exagerados, né?
Mas não, é verdade.
Agradeço a
Conrado Santana, curte teus vídeos.
A generosidade e o carinho. E o Ariel também sempre com a gente aqui, é um prazer. O Havaí deixa bons sinais, isso que importa. Os primeiros sinais são mais positivos do que negativos. Eu acho que isso deixa o torcedor animado. E agora, no próximo jogo, quem sabe seja mais um momento do Havaí se afirmar na temporada e os jogadores conseguirem também terem essa evolução. Um abraço.
Coisa linda, Mozart. Obrigado. Próximo jogo, Estilo Luz e Havaí. O estadual tem seus problemas, tem seus defeitos. Mas é bom tu pegar uma panela quente lá em Tubarão, pegar um Estilo motivado, testar essa gurizada. Se é o que eu mais gosto de time de guri, como tá o Havaí assim, é pegar jogo quente, é pegar Itajaí, é pegar um Ercílio lá bombando, que isso aí ajuda muito no crescimento dessa gurizada, que o pau pega, amigo, estadual o pau pega, tá? Então, o estadual, tu vê o Flamengo que quer ganhar do Real Madrid, mas não ganha do Madureira aqui. Então, isso aí é o estadual, tem essas particularidades aí maravilhosas. Meus queridos, um grande abraço a todos vocês, agradecer ao pessoal do chat, tá? É, assim que o programa estiver disponível aqui para baixar, eu já vou publicá-lo no Spotify, em todas as plataformas de podcast aí, para quem não pôde nos acompanhar ao vivo ou acompanhou o programa pela metade, tá? Então vai estar lá disponível. Um grande abraço a todos e boa noite.